Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. 1875 Capítulo 9. Leoncio, impaciente e com o coração ardendo nas chamas de uma paixão febril e delirante, não podia resignar-se a adiar por mais tempo a satisfação de seus libidinosos desejos. Vagando daqui para ali por toda a casa, como quem dava ordens para reformar o serviço doméstico, que daí em diante ia correr todo por sua conta, não fazia mais do que espreitar todos os movimentos de Isaura, procurando ocasião de achá-la às para insistir de novo e com mais força em suas abomináveis pretensões. De uma janela viu as escravas fiandeiras atravessarem o pátio para irem jantar, e notou a ausência de Isaura.
Bom, vai tudo às mil maravilhas, murmurou Leôncio com satisfação.
Nesse momento passava-lhe pela mente a feliz lembrança de Mambrança de mandar um feitor levar as outras escravas para o cafezal, ficando ele quase a sós com Isaura no meio daqueles vastos e desertos edifícios. Dirmião, que sendo Isaura uma escrava, Leôncio, para achar-se a sós com ela não precisava de semelhantes subterfúgios, e nada mais tinha a fazer do que mandá-la trazer à sua presença por bem ou por mal. De certo ele assim podia proceder, mas não sei que prestígio tem, mesmo uma escrava, a beleza unida à nobreza da alma e à superioridade da inteligência, que impõe respeito aos entes ainda mais perversos e corrompidos. Por isso Leôncio, a despeito de todo o seu cinismo e obcecação, não podia eximir-se de render no fundo d'alma certa homenagem ou mená beleza e virtudes àquela escrava excepcional, e de tratá-la com mais alguma delicadeza do que as outras.
Isaura, disse Leôncio, continuando o diálogo que deixamos apenas encetado, fica sabendo que agora a tua sorte está inteiramente entre as minhas mãos.
Sempre esteve, senhor, respondeu humildemente Isaura.
Agora mais que nunca. Meu pai é falecido e não ignoras que sou eu o seu único herdeiro.
Malvina, por motivos que sem dúvida terás adivinhado, acaba de abandonar-me e retirou-se para a casa de seu pai. Sou eu, pois, que hoje unicamente governo nesta casa e disponho do destino.
Mas também, Isaura, de tua vontade unicamente depende a tua felicidade ou a tua perdição.
Dinha.
Não, Zão, senhor, minha sorte depende unicamente da vontade de meu senhor.
E eu bem desejo, replicou Leôncio com a mais terna inflexão de voz, com todas as forças de minha alma, tornar-te a mais feliz das criaturas. Mas como, se me recusas obstinadamente a felicidade, que tu só tu me poderias dar?
Ou, por quem é, deixo-me de escrava em seu lugar, lembre-se da senhora dona Malvina, que é tão formosa, tão alta, que tanto lhe quer bem. E em nome dela que lhe peço, meu senhor, deixe de abaixar seus olhos para uma obra captiva que em tudo está pronta para lhe obedecer, menos nisso que o senhor exige.
Escuta, Isaura, és muito criança e não sabes dar às coisas o devido peso. Um dia, e talvez já tarde, te arrependerás de ter rejeitado meu amor.
Nunca. Eu cometeria uma traição infame para com Mingara se desse ouvidos às palavras amorosas de meu senhor.
Escrúpulos de criança? Escuta ainda, Isaura. Minha mãe vendo a tua linda figura e a viveza de teu espírito.
Talvez por não ter filha alguma.
Desvelou-se em tentar-te uma educação, como teria dado a uma filha querida. Ela amava-te extremosamente, e se não dê a liberdade, foi com o receio de perder-te, foi para conservar-te sempre junto de si. Se ela assim procedia por amor, como posso eu largar-te de mão? Eu que te amo com outra sorte de amor muito mais ardente e exaltado, um amor sem limites, um amor que me levará à loucura ou ao suicídio, se não.
Mas que estou a dizer? Meu pai? Deus lhe perdo? Levado por uma sordida avareza, queria vender tua liberdade por um punhado de ouro, como se houvesse ouro no mundo que valesse os inestimáveis encantos de que os céus te dotarão.
Profanação.
Eu repeliria como quem um repel insulto. Todo aquele que ousasse vir oferecer-me dinheiro pela tua liberdade.
Livre és tu, porque Deus não podia formar um em tão perfeito para votá-lo à escravidão.
Livre és tu, porque assim o queria minha mãe, e assim o quero.
Isaura, o meu amor por ti é imenso. Eu não posso, eu não devo abandonar-te ao mundo.
Eu morreria de dor se me visse forçado a largar mão da joia inestimável, que o céu parece ter me destinado, e que eu há tanto tempo rodeio dos mais ardentes anhelos de minha alma.
Perdão, senhor, eu não posso compreendê-lo, diz-me que sou livre, e não permite que eu vá para onde quiser, e nem ao menos que eu disponha livremente de meu coração. Isaura, se o quiseres, não será somente livre, será senhora, a deosa da casa. Tuas ordens, quaisquer que sejam, os teus menores caprichos serão pontualmente cumpridos e eu, melhor do que faria o mais terno e o mais leal dos amantes, te cercarei de todos os cuidados e carinhos, de todas as adorações, que sabe inspirar o mais ardente e inextinguível amor. Malvina me abandona. Tanto melhor. Em que dependo eu dela e de seu amor, se te possuo? Quebrem-se de uma vez para sempre esses laços usurdidos pelo interesse. Esqueça-se para sempre de mim, que eu nos braços de minha Isaura encontrarei sobeja aventura para poder lembrar-me dela. O que o senhor acaba de dizer me horroriza. Como se pode esquecer e abandonar ao desprezo uma mulher tão amante e carinhosa, tão cheia de encantos e virtudes como se a Malvina? Meu senhor, perdoe-me se lhe falo com franqueza, abandonar uma mulher bonita, fiel e virtuosa por amor de uma pobre escrava. Seria a mais feia das ingratidões. A tão severa e esmagadora exprobração, Leôncio sentiu revoltar-se o seu orgulho. Cala-te, escravo insolente! Bradou cheio de colera. Que eu suporte, sem irritar-me os teus dens e repulsas, ainda dava más repreensões. Com quem pensas tu? Que falas? Não! Exclamou Isaura, aterrada e arrependida das palavras que lhe tinham escapado. E entretanto, se te mostrasses mais branda comigo... Mas não, é muito aviltar-me diante de uma escrava. Que necessidade tenho eu hoje de pedir aquilo que de direito me pertence? Lembra-te, escrava ingrata e rebelde, que em corpo e alma me pertences, a mim só e a mais ninguém. És propriedade minha, um vaso, que tenho entre as minhas mãos, e que posso usar dele ou despedaçá-lo a meu sabor. Pode despedaçá-lo, meu senhor, meu sei, mas por piedade não queira usar dele para fins impuros e vergonhosos. A escrava também tem coração, e não é dado ao senhor querer governar os seus afectos. Afectos. Quem fala a quem aftos? Podes acaso dispor deles? Não, por certo, meu senhor, o coração é livre. Ninguém pode escravizá-lo, nem o próprio dono. Todo o teu ser é escravo, teu coração obedecerá, e se não cedes de bom grado, tenho por mim o direito e a força. Mas aqui, para te possuir não vale a pena empregar esses meios extremos. Os instintos do teu coração são rasteiros e abigajectos como a tua condição. Para te satisfazer, fartei mulher do mais vil, do mais hediondo de meus negros. Ah, bem sei de quanto é, pá. Foi assim que seu parrê fez morrer de desgostos e maus tratos a minha pobre mãe. Já vejo que me é destinada a mesma sorte. Mas fique certo de que não me altarão nem os meios nem a corão para ficar para sempre livre do senhor e do mundo. Exclamou Leôncio com satânico sorriso. Já chegaste a tão subido grau de exaltação e romantismo. E isto em uma escrava não deixa de ser curioso. Eis o proveito que se tira de dar educação a tais criaturas. Bem mostras que és uma escrava que vives de tocar piano e ler romances. Ainda bem que me prevenite, eu saberei gelar a ebulição desse cerebro escaldado. Escrava rebelde e insensata, não terás mãos nem pés para pôr em prática teus sinistros intentos. Olá! Bradou ele e apitou com força no cabo do seu chicote. Nor? Bradou de longe o pajem, e um instante depois estava em presença de Leôncio. André? Disse-lhe este com voz seca e breve. Traze-me já aqui um tronco de pés e algemas com cadeado. Virgem Santa! Murmurou consigo André espantado. Para que será tudo isto? Pobre Isaura! Ah, meu senhor, por piedade! Exclamou Isaura, caindo de joelhos aos pés de Leôncio e levantando as mãos ao saio em contorções de angústia, pelas cinzas ainda quentes de seu pai, há poucos dias falecido, pela alma de sua mãe que tanto lhe queria, não martirize a sua infeliz escrava. Acabrunhe-me de trabalhos. Condene-me ao serviço mais grosseiro e pesado, que a tudo me sujeitarei sem murmurar. Mas o que o senhor exige de mim, não devo fazê-lo, embora deva morrer. Bem me custa tratar-te assim, mas tu mesma me obrigas a este excesso. Bem vês que me não convém por modo nenhum perder uma escrava como tu és. Talvez ainda um dia me serás grata por ter-te impedido de matar-te a ti mesma. Bradou Isau levantando-se altiva e com um acento rouco e trêmulo da desesperação. Não me matarei por minhas próprias mãos, mas morrerei às mãos de um carrasco. Neste momento chega Andaré trazendo o tronco e as algemas, que deposita sobre um banco, e retira-se imediatamente. Ao ver aqueles barbaros e aviltantes instrumentos de súplice, turvaram-se os olhos a Isaura, o coração se lhe enregelou de pavor, as pernas lhe desfalecerão, caiu de joelhos e debruçando-se sobre o tamborete, em que fiava, desatou uma torrente de lágrimas. Alma de minha sinhá velha, exclamou com voz entrecortada de soluços. Valei-me nestes apuros, valei-me lá do céu. Onde estáis, como me valieis cá na terra? Disse Leoncio com voz pera apontando para os instrumentos de suplício. Eis ali o que te espera se persistes em teu louco emberramento. Nada mais tenho a dizer-te, deixo-te livre ainda, e fica-te o resto do dia para reflectires. Tens de escolher entre o meu amor e o meu ódio. Qualquer dos dois, tu bem sabes, são violentos e poderosos.
Adiós.
Quando Isaura sentiu que seu senhor se havia ausentado, ergueu o rosto, e levantando ao céu os olhos e as mãos juntas, dirigiu à rainha dos anjos a seguinte fervorosa prece, exalada entre soluços do mais íntimo de sua alma. Virgem Senhora da Piedade, Santíssima Mãe de Deus, vós sabeis se eu sou inocente e se mereço tão cruel tratamento. Socorrei-me neste transe aflictivo, porque neste mundo ninguém pode valer-me. Livra-me das garras de um algoz, que ameaça não só a minha vida, como a minha inocência e honestidade. Iluminai-lhe o espírito, infundi-lhe no coração brandura e misericórdia, para que se compadeça de sua infeliz captiva. E uma humilde escrava, que com as lágrimas nos olhos e a dor no coração vos roga pelas vossas dores sacrosantas, pelas chagas de vosso divino filho, valei-me por piedade. Quanto Isaura era formosa, ela suplicante e angustiosa atitude. Ou muito mais bela do que em seus momentos de serenidade e prazer. Se a visse então Leôncio, talvez sentisse abrandar-se o férreo e obcecado coração. Com os olhos arrasados em lágrimas, que em fio lhe escorregavam pelas faces desbotadas, entreaberta a boca melancólica, que trilha tremia ao passar da prece murmurada entre soluços, atiradas em desordem pelas espaduzas negras e opulentas madeixas, voltando para o céu o busto mavioso plantado sobre um colo escultural, ofereceria ao artista inspirado o mais belo e sublime modelo para a efígie da mãe dolorosa, a quem nesse momento dirigia suas ardentes súplicas. Os anjos do céu, que por certo naquele instante adejavam em torno dela agitando asas de ouro e carmarmim, não podiam deixar de levar tão fervida e dolorosa prece aos pés do trono da consoladora dos aftos. Absorvida em suas mágoas, Isaura não viu seu pai, que entrando pelo salão a passos súbitos e cautelosos, encaminhava-se para ela. Oh, felizmente ela ali está, murmurava o velho, o algoz aqui também andava. Oh, pobre Isaura, o que será de ti? Meu pai por aqui, exclamou a infeliz ao avistar Miguel. Venha ver a que estado reduzem sua filha.
Que tens, filha?
Que nova desgraça te sucede? Não está vendo, meu pai? Eis ali a sorte que me espera, respondeu ela apontando para o tronco e as gemas que ali estavam ao pé dela. Que monstro, meu Deus! Mas eu já esperava por tudo isto. E esta liberdade que pretende dar àquela que a mãe dele criou com tanto amor e carinho. O mais cruel e aviante cativeiro, um martírio continuado mal e do corpo, eis o que resta à sua desventurada filha. Meu pai, não posso resistir a tanto sofrimento. Restava-me um recurso extremo, esse mesmo vai me ser negado. Presa, algemada, amarrada de pés e mãos. Isto é horrível. Meu pai, sua faca. Acrescentou depois de ligeira pausa com voz de olhar sombrio. Preciso de sua faca. Que pretendes fazer com ela, Isaura? Que louco pensamento é o teu? Dê-me essa faca, meu pai. Eu não usarei dela senão em casos extremos. Quando o infame vier lançar-me as mãos para deitar-me esses ferros, farei saltar-me o sangue ao rosto vil do algoz. Não, minha filha, não serão necessários tais extremos. Meu coração já adivinhava tudo isto, e já tenho tudo prevenido. O dinheiro, que não serviu para alcançar a tua liberdade, vai agora prestar-nos para arrancar as garras desse monstro. Tudo está já disposto, Isaura. Fujamos. Sim, meu pai, fujamos, mas como? Para onde? Para longe daqui, seja para onde for, e já minha filha, enquanto não suspeitam coisa alguma, e não te carregam de ferros. Ah, meu pai, eu tenho bem o medo se nos descobrem em qual será a minha sorte. A empresa é arriscada. Não posso negar-te, mas animo, Isaura, é nossa única taboa de salvação, agarremo-nos a ela com fé, e encomendemo-nos à divina providência. Os escravos estão na roça, o feitor levou para o cafezal as companheiras, teu senhor saiu a cavalo com o André? Não há talvez em toda a casa senão alguma negra lá pelos cantos da cozinha.
Aproveitemos a ocasião quando que talvez me resvirmos nos via das mãos de Deus no momento em que aqui estou chegando.
Eu já preveni tudo. Lá no fundo quintal ábia do rio está amarrada uma canoa, é quanto nos basta. Tu sairás primeiro e irás lá ter por dentro do quintal, eu sairei por fora alguns instantes e lá nos encontraremos.
Em menos de uma hora estaremos em Campos, onde nos espera um navio, de que é capitão amigo meu, e que tem de seguir viagem para o norte nesta madrugada. Quando romper o dia, estaremos longe do algoz que te persegue.
Nuiz Isaura, talvez se mundo indo encontremos alguma alma piedosa, que melhor do que a guieira que te possa preger.
Vamos-nos, meu pai, que posso eu recear.
Posso acaso ser mais desgraçada do que já sou? Isaura, cozendo-se com a sombra do muro, que rodeava o pátio, abriu o portão que dava para o quintal e desaparece. Momentos depois Miguel, rodeando por fora os edifícios, costeava o quintal e achava-se com ela à margem do rio. A canoa vogando subitamente bem junto à barranca, impelida pelo braço vigoroso de Miguel, em poucos minutos perde-o de vista a fazenda.